que é exatamente a independência financeira? Como se alcança a independência financeira? Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a advogada Adélia Glicério, que é especialista também, educadora financeira, e já escreveu um livro sobre esse tema. Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Bom, o que é exatamente independência financeira, Adélia?
A independência financeira é um nível intermediário entre a segurança e a liberdade. Na independência financeira, você já vive com conforto, você já tem certo nível de vida, porém você precisa continuar trabalhando, você precisa continuar tendo dinheiro novo entrando todo mês na sua conta corrente.
Bom, e como a gente alcança a independência financeira?
Bem, o fato é que o brasileiro, eu também não tive, mas intuitivamente eu sempre destinei um percentual para o meu amanhã. Então, eu posso dizer, para você alcançar, qualquer pessoa pode alcançar, desde que, ao entrar na segunda fase de vida, ela pense no futuro. Então, destinar de 10% a 30% de tudo que recebe, da remuneração, seja ela a principal, seja ela através de uma renda extra, você começar a reservar para o seu futuro. Porque quem não faz isso vai passar necessidade na terceira idade. Por quê? Porque quando nós envelhecemos, nós não temos mais a mesma energia de quando tínhamos 30, 40 anos. Então, se você não fizer uma reserva mensal, pensando no amanhã, você vai chegar na sua terceira idade e passar dificuldade. Então, para quem deseja ter independência, ser independente financeiramente, é você pensar de forma estratégica, ter uma visão de futuro. Mas muita gente, eu cansei de escutar isso. Ah, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Sim, ninguém sabe. Mas se você estiver, como você vai viver? E se você não estiver, alguém muito próximo de você, alguém que você tanto ama, vai poder aproveitar dessa reserva. Então, nós não podemos mais pensar no nosso umbigo. Nós temos que começar a pensar também que existem outras pessoas que dependem de nós, da nossa estratégia.
E o que é a segunda fase da vida? Você falou aí que é preciso começar na segunda fase da vida?
Sim, sim, porque a segunda, nós temos a primeira fase que, vamos dizer assim, do zero aos 18 anos, que somos dependentes de alguém. Com 18 anos, em média, você começa aí para começar a ter uma renda. Então, a sua segunda fase de vida começa basicamente entre os 18 e 20 anos e vai até os seus 65 anos. Nós temos essa limitação. Então, nós podemos aí, se uma pessoa começar aos 18, aos 65 anos, os 47 anos. Então, esse é o período que você tem para pensar de forma estratégica para reservar um valor para você viver sua terceira fase de vida, que começa aí aos 65 anos. Porém, eu quero dizer, se hoje você tem aí 50, 60 anos, gente, tem estudos que dizem que nós podemos viver 100 anos. E as pessoas que estão nascendo agora podem viver 120 anos. Então, não é, tá tarde demais para mim. Não, você deve continuar trabalhando porque você precisa continuar pagando suas despesas normais. Então, comece agora. Se você não fez isso, comece agora. Fazer uma reserva mínima que seja. Eu falo que uma pessoa pode se tornar investidor com R$50 mensais. Agora, quando você começa a fazer essa dinâmica, você começa com 50, quando você vê, você está reservando 100, e assim sistematicamente. Agora, hoje eu estou endividado, hoje eu não posso. Começa a pensar em ter mais de uma fonte de renda. Isso nunca ninguém nos explicou que nós deveríamos mirar ter mais de uma fonte de renda. As pessoas que conseguem alcançar uma independência financeira têm e criaram mais de uma fonte de renda. É assim que você vai reservar esses 10% a 30% pensando no futuro.
Bom, e aí como que a gente faz com essa reserva financeira que a gente está fazendo? Como investir esse dinheiro?
Primeiro você faz essa reserva, você abre uma conta, seja numa corretora tradicional, seja no banco digital. Para quem está começando até 10 mil reais, você pode começar a investir dentro dos bancos digitais, investindo em renda fixa. Tem vários ativos de renda fixa que começamos citando. O Tesouro Direto, agora que a taxa Selic aumentou, você pode começar a deixar um percentual, não valor total, numa poupança, porque agora ela está tendo uma rentabilidade que vai perfazer a taxa Selic, abaixo de 8,5%, a poupança estava tendo prejuízo. Nós tivemos muitos anos para quem só investiu em poupança tendo prejuízo. Agora que a taxa Selic voltou a subir, a poupança volta a ter um cenário bom. Mas existem outros ativos, que pode ser o Tesouro Direto, pode ser o CDB, existem fundos de renda fixa, porém o fundo de renda fixa não tem segurança. Os demais ativos da renda fixa têm segurança. O Tesouro Direto tem a segurança do Tesouro Nacional, que você vai ter a garantia total do valor que você investe, e o CDB você vai ter até R$250 mil, de acordo com aonde você aplica. É porque a garantia é de R$250 por instituição e por CPF. Então, se você tem mais de R$250 mil em renda fixa, em CDB, você tem que diversificar. E você pode diversificar dentro de uma corretora, porque ali você compra de instituições diferentes e o seu capital vai estar seguro. Esta é a primeira dica para quem começa a investir em renda fixa. Você, começando a fazer isso, começando a estudar, tendo educação financeira, aprende a minimizar os riscos, aí você vai mirar o quê? A rentabilidade. Isso já é um segundo passo, mas para isso você tem que estudar para você saber o que você está fazendo para não ter prejuízo.
E agora, como estudar todos esses assuntos aí? Porque a pessoa tem que ter uma renda extra e depois ainda tem que ter tempo para estudar, então, né?
Exatamente. Hoje em dia, existem diversos educadores e mentores financeiros que ensinam o passo a passo de como você começa a fazer tudo isso, essa dinâmica. Por exemplo, eu estou fazendo um desafio no meu canal do Instagram, que eu estou juntando dinheiro por 21 dias. Por que 21 dias? Porque com 21 dias, qualquer pessoa acaba adquirindo um novo hábito. E na finalização desse desafio, eu vou fazer uma aula dando os 3 primeiros passos de como a pessoa deve começar a investir. Vou dar tudo, como abrir a conta, quais ativos da renda fixa que você deve começar, para depois você começar a estudar. Então, eu estou me colocando aqui para quem deseja começar a participar do desafio e depois eu vou dar uma aula no meu canal do YouTube ensinando esses passos primários, mas tem gente que nem sabe como começar a investir. O primeiro passo é o quê? Abrir uma conta, seja no banco digital, seja numa corretora. E tudo de forma gratuita. Basta baixar o aplicativo no celular que você começa a se tornar um investidor com R$50.
Mas quem já tem conta? Conta num banco tradicional.
Banco, veja bem, no banco tradicional, o que vai acontecer? O seu gerente vai vender para você ativos apenas daquele banco. Ou seja, você não tem um shopping financeiro. Você só vai ter shopping financeiro dentro de um banco digital e dentro de uma corretora. Ali no banco você fica engessada. Se acontecer algo com o banco, todo o seu dinheiro só vai ter garantia até R$250 mil. Agora, se você for para um banco digital, uma corretora, ali você vai escolher vários ativos de várias instituições diferentes. Por isso que a gente fala shopping financeiro. É igual como você vai no shopping. Lá tem várias lojas. Numa corretora, o shopping que a gente fala do shopping financeiro, é a mesma coisa. Você vai encontrar ativos financeiros de diversas instituições financeiras e ali você vai o quê? Fazer a diversificação da sua carteira. Saiba você, para você ter independência financeira, você tem que aprender a diversificar. E você já pode começar a diversificar mesmo comprando o ativo da renda fixa.
Uhum. A renda fixa, ela te garante um bom rendimento ou não? O seu dinheiro fica praticamente parado, ali estagnado?
Você ganha, mas não ganha tanto quanto quando você aprender a mirar a rentabilidade, que são outros ativos. Você vai ganhar mais do que a poupança. Por exemplo, existe o CDB que você pode escolher ali. Como hoje no mercado já tem desde o ano passado, a tendência de alta, aplique em um ativo em que tenha o quê? IPCA mais um percentual. Por quê? O IPCA ele acompanha a inflação. Então, você vai ganhar mais do que a inflação. Então, compre um ativo pós-fixado, tá certo? Mas você vai ganhar bem mais do que deixar, porque eu já conheci pessoas que dizem que até tem dinheiro, mas deixa parado na conta corrente. Ali você está perdendo, perdendo todo dia ao deixar seu dinheiro parado. Então, você vai ganhar uma rentabilidade, mas não vai ser tanto quanto você for para mirando a rentabilidade, que isso já é na renda variável.
Uhum. Bom, então, só para eu entender, com essas práticas, você atinge uma independência financeira. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre o que é independência financeira, então?
A independência financeira, ela vem com o tempo. Eu falo que o meu livro não é mágico, mas se você tiver a disciplina investir todos os meses, em 3, 4, 5 anos, você vai começar a ter uma energia diferente e um bolo maior. Porque você tem uma fase de o quê? De juntar. Depois você tem uma fase de acumular. E com o tempo, muito tempo depois, você vai multiplicar, porque você começa a ter também uma inteligência emocional para acompanhar a dinâmica do mercado. Porque tem uma hora que o mercado cai, tem outra hora que o mercado sobe. Então você tem que ter uma inteligência emocional para aprender a não tirar o seu, resgatar antes do prazo os ativos que você aplicou, se você aplicou por um prazo determinado. Porque o que, que as pessoas acabam perdendo dinheiro? Ela percebe que o mercado está caindo, em vez dela esperar o mercado normalizar e voltar a subir, ela vai e resgata. Aí tem dia pessoas que falam, eu apliquei e perdi dinheiro. Perdeu dinheiro por quê? Resgatou no momento que não era propício, resgatou antes do prazo a qual ele contratou, então se ele resgatou, ele vai ter prejuízo. Então eu quero dizer que a independência financeira não é algo milagroso, você precisa ter paciência e persistência, você vai conquistar com o tempo, e o tempo aí depende de pessoa para pessoa, para algumas pessoas pode demorar 3 anos, para outra 5, para outra 10, mas o importante é você ter uma visão de futuro, saber e reconhecer as suas limitações hoje, reconhecer que você, que algumas pessoas vão conseguir antes de você, perceber que outras vão conseguir depois de você, cada um no seu time, cada um no seu tempo.
Uhum. E a pessoa que atinge a independência financeira pode viver apenas dos rendimentos dessas aplicações?
Como eu falei, a independência financeira, ela não te permite não continuar ganhando, você vai continuar trabalhando. O que te permite viver apenas dos rendimentos é a liberdade, que é o último degrau, que eu falo que tem o pódio da riqueza. O que você acabou de me perguntar é as pessoas que conseguem chegar na liberdade. Na liberdade, você só vai trabalhar se quiser e por prazer. E eu falo o seguinte, 1% da população brasileira hoje consegue chegar nesse patamar. Mas isso não quer dizer que em 10 anos, e por isso meu propósito nasceu, eu quero em 10 anos aumentar esse percentual, tanto para as pessoas que conseguem a independência, que só 1,5% consegue, e 1% consegue a liberdade. Então, meu propósito é por 10 anos, trabalhar, divulgar, me capacitar cada vez mais para fazer com que as pessoas parem, pensem e comecem a se movimentar, comecem a guardar dinheiro para que a gente possa contar uma nova história daqui a 10 anos. Então, eu falo para você, faça todo dia algo pela sua visão de futuro. Tenha um objetivo, tenha um foco, porque você vai conseguir, mas você tem que ter a disciplina e a persistência.
Uhum. E por que é importante a educação financeira para uma família, mas também para o país?
Com certeza, porque a partir do momento que nós, da sociedade civil, começarmos a ter educação financeira e começarmos a focar em nós, essa atmosfera ela vai se alastrando, ela vai se expandindo. Então, se eu melhoro, a minha família melhora. Se a minha família melhora, a comunidade onde nós moramos também. E assim vai ser contagioso. Então, quanto mais pessoas começarem a fazer educação financeira e tiverem reservas próprias, vai ser melhor para, começando pelo nosso núcleo familiar, depois vamos começar a expandir para outros lugares. E tenho certeza, se nós começarmos a ter educação financeira no Brasil com seriedade, começar a dar educação financeira para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas que vão para a faculdade, em 10 anos nós vamos contar uma nova história. Uma nova história, a gente pode mudar um país em uma década, sim, eu acredito, eu sou uma pessoa motivada, estou aqui por isso.
Uhum. Adélia, então conta um pouquinho mais sobre o seu livro, sobre a sua trajetória.
Então, eu sou filha do Norte, nasci em Macapá, vim para o Rio de Janeiro atrás de um sonho, fiquei correndo atrás desse sonho por um ano, desisti porque a minha família era muito humilde e eu tive medo de não conseguir chegar à minha fase adulta, não poder sustentar meu filho, mudei, fui estudar direito, durante a faculdade de Direito, trabalhei, fui estoquista, fui frentista, mas tive um outro sonho. Eu tive um sonho de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Naquela época, eu não conhecia ninguém que tinha esse objetivo. Juntei dinheiro, por isso que eu digo, eu já fiz, o que eu estou falando, eu já fiz. Eu morava em vaga, alugava um quarto em casa de terceiro, juntei durante 2 anos e meio e consegui juntar dinheiro para passar 4 meses em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, eu comecei desde cedo a ter sonhos, e os sonhos me moveram. E há três anos, eu tive um problema particular, fui atrás de soluções, porque eu sou uma pessoa que eu não fico no problema, eu foco sempre em solução. E lá eu recebi meu chamado, e quando eu saí de lá, eu falei assim, eu quero escrever um livro. E comecei a começar a investigar, a pesquisar, até que nasceu esse livro. Esse livro também é um sonho. Nasceu, eu não sabia exatamente nada como fazer, mas eu procurei, pesquisei e em 5 meses. Eu namorei o assunto por 7 meses e em 5 meses sentei e escrevi esse livro. Então, eu quero dizer para vocês, o que me trouxe aqui foram meus sonhos, mas não aquele sonho de não fazer nada. Eu sempre fiz algo pelos meus sonhos. Então, por isso que eu quero motivar e inspirar as pessoas a sonharem. Mas sonhar, mas ir para as ações, porque as ações que vão te trazer resultados. E eu falo, eu desejo a todas as pessoas uma vida extraordinária. E uma vida extraordinária é o contrário de vida comum. Se você quer deixar de ter uma vida comum, comece a fazer algo para alcançar sua independência financeira e depois mirar a liberdade. Mas isso depende de cada pessoa. Pode demorar 10, 15, 20. Depende de cada pessoa.
Tá certo. Muito obrigada, Délia, pela entrevista. Uma entrevista inspiradora. Muito obrigada e um ótimo dia, um ótimo fim de semana.
Só um momento, eu acabei não falando o nome do livro. Independência Financeira, 7 princípios para você alcançar seus sonhos. Tá certo?
Independência Financeira, 7 princípios para você alcançar seus sonhos.
Exatamente, tá bom?
Tá certo, muito obrigada novamente, um ótimo fim de semana.
Igualmente, tchau.
Nós conversamos com a advogada Adélia Glicério, e ela também é educadora financeira, e nos falou sobre independência financeira. O que é esse conceito de independência financeira? Como alcançar? E depois da independência financeira tem a liberdade financeira.